Olá, boa tarde. Em Brasília, uma hora em ponto pelo horário brasileiro de verão. Começa agora o Câmara Hoje desta quinta-feira, dia 22 de janeiro. Uma transmissão conjunta da TV Câmara, Rádio Câmara e portal Câmara Notícias. Nesse mês, você acompanha programas especiais sobre temas que estão na pauta do Congresso Nacional. Hoje vamos falar sobre o que prefeituras de todo o país podem fazer para tornar as cidades sustentáveis e melhorar a qualidade de vida da população. Eu sou Lincoln Macário. As cidades sustentáveis são aquelas que adotam uma série de práticas voltadas para a qualidade de vida da população e para o desenvolvimento econômico com preservação do meio ambiente. São cidades bem planejadas e bem administradas. Atualmente, a infraestrutura e os serviços públicos urbanos precisam estar preparados para uma realidade crítica, o aumento do número de habitantes em todo o planeta, de uma maneira inédita nas próximas décadas. Segundo a Organização das Nações Unidas, 54% da população mundial já vive em áreas urbanas, uma proporção que deve chegar a 66% em 2050. As projeções mostram que, com a urbanização e o crescimento populacional, o número de pessoas morando em cidades pode aumentar 2,5 bilhões até a metade deste século. Acompanhe os detalhes na reportagem de Vera Morgado.
No Brasil, a grande maioria da população já é urbana. 84% dos brasileiros vivem em cidades. A demanda crescente por serviços públicos, moradia, emprego e até mesmo espaço nos centros urbanos nos traz a pergunta: onde encontrar qualidade de vida? Para garantir que o dia a dia nas cidades não se torne um pesadelo sem fim, os governos e os cidadãos precisam assumir a responsabilidade de buscar novas soluções para problemas antigos, como o tratamento do lixo e a falta de transporte público, a poluição e a destruição do meio ambiente. E para novos desafios, como as mudanças climáticas que acertam em cheio as cidades que ainda nem conseguiram universalizar o acesso a direitos básicos, como água limpa nas torneiras e instalação de esgoto nas casas. Uma saída apontada é a quebra da lógica do sistema atual de desenvolvimento, até se chegar às cidades sustentáveis, lugares que integrem as dimensões social, ambiental e ética, baseadas numa economia que reduza as desigualdades.
Para comentar os desafios das cidades sustentáveis, nós convidamos a engenheira civil Lia Sá. Ela conversa ao vivo com a repórter Carolina Nogueira, no Salão Verde. Olá, Carolina.
Boa tarde, Lincoln. Boa tarde a todos. Essa pesada urbanização, 84% dos brasileiros vivem em cidades, tem muito impacto nas nossas cidades, nas cidades brasileiras, trazendo uma série de problemas. Falta de água, trânsito caótico e até mesmo a falta de energia pelo excesso de consumo. A gente conversa então com a Lia Sá, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e eu começo perguntando quais são os principais efeitos dessa pesada urbanização sentidos nas cidades aqui do Brasil.
Olha, eu acredito que sejam os meios de transportes. A gente anda pelas cidades, pelo Brasil, e vê os meios de transportes caóticos. Isso gera poluição, isso gera CO2, isso gera, aumenta o efeito estufa. Outra coisa que eu vejo também é a poluição sonora, por exemplo, que muitas pessoas não estão preocupadas, mas isso está trazendo um caos para a nossa saúde.
Aonde esses efeitos são mais sentidos?
Aonde esses efeitos são mais sentidos? Nas grandes metrópoles. São Paulo, por exemplo, a gente sente que precisa parar e rever esses estudos.
Lincoln, você traz mais informações para a gente do estúdio?
Sim. 1h04 em Brasília. Esse é o Câmara Hoje desta quinta-feira, dia 22 de janeiro. Você acompanha hoje um debate sobre as cidades sustentáveis. Nossa convidada ao vivo é a engenheira Lia Sá. A Câmara está preocupada em ajudar a promover o desenvolvimento de políticas públicas que tornem as cidades brasileiras mais sustentáveis. Os deputados analisam um projeto que estimula a construção de casas e edifícios que possuam mecanismos de uso racional da água e da energia e que evitem a hipermeabilização do solo. Pela proposta, os prédios que instalarem esses mecanismos vão receber incentivos, que podem ser descontos em tarifas e em tributos. O autor é o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. O deputado explicou a importância de uma lei como essa.
Nós temos hoje um grande problema nas edificações. Nós temos muitas vezes chuvas cujas águas não são aproveitadas nas edificações. Aí o pomar, a limpeza do pátio, a questão da água que vai para o vaso sanitário, é pago caro com água tratada. E ela poderia ter o aproveitamento da água recolhida da chuva. A mesma questão se trata da edificação para aproveitamento solar ou eólico, dos ventos. E ao mesmo tempo a permeabilização do solo para que a água da chuva não corra imediatamente para um riacho, provoque inundações. O que diz o meu projeto? Na ideia das cidades sustentáveis, que os planos diretores incorporem estes elementos ao darem as liberações para as edificações nas cidades. E ao mesmo tempo, quem vai fazer isso, eles terá possibilidade de ter reduções dos seus tributos, de ter estímulos fiscais, de ter apoios especiais dos seus financiamentos, para que ele possa, de fato, praticar aquilo que é uma exigência hoje da humanidade, que é o equilíbrio geral do sistema, mas também, fundamentalmente, nas edificações nas nossas cidades.
1h06, a gente conversa ao vivo com a Lia Sá, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, agora sobre esse projeto de lei que está em tramitação aqui na Câmara e que pretende transformar, tornar as cidades brasileiras mais sustentáveis. Esse projeto é factível, Lia?
É factível e eu gostaria de parabenizar o deputado, né? E já dá, inclusive, uma opinião, que ele inclui também, ele está alterando o Estatuto da Cidade na questão de mobilidade urbana. E mobilidade urbana existe uma lei específica. Agora, quanto à aplicabilidade dessas leis nos municípios do Brasil, eu acho que é uma questão da cultura da população e principalmente dos nossos governantes. Porque o que a gente observa é que determinado prefeito inicia, né, um investimento desse tipo e na mudança da prefeitura aquilo vai por água abaixo. Um exemplo importante nós podemos dar aqui, próximo de nós, em Minas Gerais, a cidade de Araguari, que já teve inclusive coleta seletiva e hoje não está mais existindo mais. Então isso gera um grande para nós engenheiros, que nós lutamos pela sustentabilidade do nosso país, isso é muito triste.
O projeto prevê uma série de questões técnicas também nas edificações, nas construções. O Brasil tem pessoal capacitado para isso? E mais, o incentivo de impostos, que é uma da contrapartida colocada pelo projeto, ela é suficiente para atrair as pessoas, para que as pessoas se sintam incentivadas a participar, a aderir a esse tipo de construção de edificação sustentável?
Olha, nós já escutamos muito falar que não existem engenheiros no Brasil. Em julho de 2014, nós fizemos um levantamento a nível de Brasil, entre engenheiros e agrônomos, nós somos 1.244.000. O que existe são engenheiros e agrônomos desvalorizados com um salário bem baixo. Então, o que está acontecendo? Eles fazem concurso público e migram para as outras profissões. A gente acha a iniciativa do incentivo fiscal ótimo. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem um selo verde. A Prefeitura do Rio de Janeiro concede o selo verde para construções sustentáveis. Como é que acontece isso? Existe redução no ITBI, redução do IPTU até 50%. Então, entendo, com esse investimento, né, a população ela vai se conscientizar. Agora, eu acho que a gente precisa fazer uma campanha de sensibilização, de informar o que é uma construção sustentável, porque muitas vezes nós estamos preocupados com o presente, só que o futuro está logo ali e para que não aconteça como está acontecendo com São Paulo, com essa falta de água.
Bom, eu peço licença à nossa entrevistada, engenheira Lia Sá, para a gente mostrar mais uma opinião a respeito desse assunto tão importante como apontou a Lia. 1h09 em Brasília, pelo horário brasileiro de verão. Nós conversamos também com Sueli Guimarães, que é consultora da Câmara, especialista em meio ambiente e urbanismo. Ela destaca a mobilidade urbana como um ponto fundamental no desenvolvimento das cidades sustentáveis.
E esse é um problema que no Brasil a gente ainda tem muito que caminhar, porque nossas cidades ainda são todas baseadas em automóvel, nós estamos muito dependentes de sistemas de ônibus que não funcionam bem. Na verdade, você tem que reverter isso para cidades em que a prioridade absoluta seja o transporte público. né, em vez de viabilizar novos viadutos, novas avenidas para os carros circularem, você tem que planejar a cidade de um modo que os cidadãos possam realmente optar pelo transporte público. Então você tem que tirar os carros das ruas e botar mais transporte público nas suas diferentes modalidades. E além disso, priorizar alternativas como transporte de bicicleta e por aí vai. Né? Isso impõe, retomando a questão do planejamento integrado, isso impõe gestão urbana, mobilidade urbana e gestão ambiental planejadas de forma interrelacionada.
1h11, a gente conversa ao vivo aqui do Salão Verde com a Lia Sá, que é do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Lia, essa situação então da mobilidade urbana, você também já tinha comentado, assim como a consultora, o Brasil ainda está engatinhando nesse assunto, começando a pensar em oferecer outras alternativas ao automóvel?
Eu gostei do engatinhando. O problema é o seguinte, as pessoas deveriam reunir todos os autores envolvidos, não só o Congresso, como o Executivo, e principalmente os técnicos e os conselhos profissionais. Porque muitas vezes o conselho profissional, que pode agregar muito nessa questão, ele só tem conhecimento de algumas leis no ato de quase estar para ser publicado e, às vezes, sancionado pela Presidente da República. Eu acho que a consultora está coberta de razão. Quando nós temos que pensar a cidade, nós não temos que pensar a cidade apenas para o automóvel, nós temos que pensar na cidade também como pedestre, como agora, né, para ciclovias também. Eu acho que tudo pode ajudar. Tudo aquilo que puder diminuir a poluição, eu acho que é válido.
Em que momento nós estamos dessa questão do avanço, do crescimento dos automóveis e também do esgotamento dos nossos recursos, né? Já é um momento, a gente já chegou num momento em que, se não optarmos pela sustentabilidade, as cidades vão aos poucos ficando inviáveis?
Vão. Eu acho que nós já passamos do momento da gente sentar e da gente estudar. Por exemplo, Brasília. Brasília, ao final de uma tarde, há 10 anos atrás não existia isso. Tá? Eu acredito que nós vamos chegar a um tempo de fazer o escalonamento dos carros. E isso, assim, é muito ruim, até porque Brasília, ela não foi construída pensando no pedestre. Ela foi construída pensando nos automóveis.
A mesma situação a gente vê em muitas cidades. Às vezes, cidades que nem são tão grandes, nem são tão populosas, já enfrentam problemas de engarrafamento.
Com certeza. Antigamente, a gente via que uma família, no máximo, tinham 2 carros. Hoje, uma família de 5 pessoas, é um carro para cada pessoa. Então, isso implica em quê? Em poluição. Isso implica em quê? Em mais gás carbônico na atmosfera. E isso implica, principalmente, no efeito estufa, que nós temos que diminuir. Senão, nós não sabemos onde nós vamos parar.
Lia Sá, vamos ouvir mais uma vez a nossa colega consultora aqui da Câmara, Sueli Guimarães. A consultora também nos falou sobre como está a aplicação de uma lei importante para a sustentabilidade das cidades brasileiras. A lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei prevê que as prefeituras desenvolvam planos de gestão do lixo e acabem com os lixões.
Gerar o menor volume de lixo possível, reciclar o mais que puder. Nesse ponto, nós temos uma lei de 2010 importante, uma lei ampla, a Lei dos Resíduos Sólidos. Ela prevê uma série de planos, tem o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, planos estaduais e tem o mais importante, são os planos municipais de gestão integrada, que podem envolver um município ou vários municípios que trabalhem em consórcio, por exemplo. Essa lei está aí para ser aplicada, ela já vem demonstrando alguma dificuldade na sua plena aplicação, porque ela previu 4 anos para os lixões no país serem todos desmobilizados e a gente passar a trabalhar só com aterros sanitários dignos desse nome, né? E isso não ocorreu. Esse prazo estourou em agosto de 2014 vem se discutindo a ampliação, se há necessidade ou não de ampliar na lei o prazo. Esses planos também têm uma relevância muito grande na própria questão da logística reversa, que é exatamente você incentivar que esse retorno das embalagens e dos produtos no pós-consumo ocorra progressivamente numa escala cada vez maior. A questão da latinha de alumínio, realmente nós somos o país que mais recicla a latinha de alumínio. Isso tem uma explicação relativamente simples. Como a produção de alumínio é muito cara, é vantagem para o setor produtivo pagar bem essas latinhas, né? Isso tem que ocorrer não só com a latinha de alumínio, isso tem que ocorrer com os diferentes tipos de embalagens, diferentes tipos de produtos. E a gente precisa alcançar índices de retorno altos em vários produtos e embalagens e não apenas na latinha de alumínio.
1h16, a gente conversa ao vivo aqui do Salão Verde com Lia Sá, que é do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Lia, ela estava falando, um primeiro assunto que a consultora abordou foi a questão da lei de resíduos sólidos, uma lei que tem dificuldade de ser implementada em várias cidades. Ela corre o risco de ser uma dessas leis que aqui no Brasil, que a gente fala que é uma lei que não pegou, corre esse risco?
Eu tenho até medo de responder essa sua pergunta, porque se correr esse risco de que ela não vai pegar, vai ser muito complicado para nós brasileiros. Para vocês terem ideia, somente 10% dos municípios brasileiros, que são quase 5.600, eles atenderam a lei de erradicar o lixão. Agora, eu fico preocupada porque existe uma falta política, de boa vontade política. Por exemplo, nós moramos em Brasília. Brasília tem o maior lixão da América do Sul. Quando a gente viaja e as pessoas perguntam, mas como fica tão perto do Palácio do Planalto, fica tão perto do Palácio do Buriti, que em Brasília é o Palácio do Governador. Então isso é muito triste. Tá? Eu tenho esperança que nessa nova gestão nós possamos erradicar o lixão da estrutural. Agora, eu gostei muito do que a consultora falou. Ela está coberta. Agora, eu vejo hoje que existem ações pontuais, principalmente dos catadores de lixo, de ONGs que estão envolvidas com o meio ambiente. Então, muitas vezes, a gente percebe que essas ONGs, né, os catadores, em alguns lugares, estão muito mais preocupados do que os nossos governantes. Eu não gostaria de estar falando isso, mas eu vejo que essa é a realidade hoje no nosso país.
Agora, Lia Sá, quem se diferencia, né, quem faz o dever de casa, merece um prêmio, não é mesmo? No final do ano passado, a Câmara entregou o prêmio Cidades Sustentáveis a 12 municípios. O prêmio reconhece e valoriza prefeituras que se destacaram na criação, manutenção e atualização de observatórios que acompanhem metas voltadas para a qualidade de vida e principalmente para o desenvolvimento sustentável. A prefeita Francinete Carvalho, da cidade de Abaetetuba, no Pará, concorreu ao prêmio e explicou que as políticas de desenvolvimento sustentável devem valorizar não só as ações nas áreas ambientais e de estrutura urbana, mas também as metas de natureza social, econômica e de cidadania. Ela fala da experiência que acontece no seu município.
Na área ambiental, lógico, redução da poluição sonora, mas, a preservação dos rios, no meu caso, uma região, uma cidade que tem 72 ilhas, mas ela também tem metas nas diversas áreas, né, na educação, aumento de número das crianças na escola, melhorar a qualidade da educação básica, ela tem na saúde, a redução, por exemplo, da AIDS e do HIV, e metas em todas as áreas. E o mais importante, ela tem um grande conceito, que é a administração, ela tem um compromisso de reduzir indicadores, se eles forem negativos, ou aumentar indicadores positivos, que são metas de governo e não de uma secretaria específica. Então, por exemplo, reduzir o número de crianças que estão envolvidas com trabalho infantil precisa de ações nas diversas políticas públicas, na assistência social, mas também na educação, também na geração de emprego e renda.
1h19, a gente conversa ao vivo aqui do Salão Verde com Lia Sá, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E é interessante essa perspectiva que a prefeita traz de uma sustentabilidade, de incluir aí a preocupação com a cidadania, né? O Brasil, nas últimas décadas, teve um avanço em inclusão social. Isso já se percebe, já tem algum impacto disso na questão da sustentabilidade nas cidades do país?
Olha, eu queria parabenizar a prefeita, inclusive eu conheço o município de Abaitetuba e eu sou paraense. Então, parabéns à prefeita Francinete. Eu gostaria que as demais prefeituras seguissem esse exemplo. Tá? Eu vejo o seguinte, muita gente, quando se fala em meio ambiente, muita gente pensa nas florestas, muita gente pensa na floresta amazônica, muita gente pensa nas unidades de conservação. E muita gente esquece que o homem, ele faz parte do meio ambiente. E como parte do meio ambiente, nós temos que capacitar esse homem. Nós temos que ajudar esse homem. Então, inclusão social é um item para o desenvolvimento sustentável. Porque se nós não tratarmos do homem, como é que ele vai cuidar da natureza que ele tanto precisa? Ele tem que aprender como cuidar, porque se ele não aprender como cuidar, se ele não souber fazer, com certeza ele vai continuar agredindo, porque ele não sabe o que pode acontecer num futuro bem próximo.
Lia, e de todos os assuntos que envolvem a sustentabilidade, a gente vive um momento de crise hídrica na maior cidade, na maior metrópole do país. O que a senhora acha que seria o mais importante de priorizar nessa educação, priorizar nas cidades brasileiras? Existe um assunto que pode ser priorizado ou a sustentabilidade, ela prevê justamente uma integração de todas essas frentes de trabalho?
Olha, eu acho que um assunto importantíssimo que deve ser priorizado é a educação ambiental. Tá? O Ministério da Educação, as secretarias de educação, elas fazem a educação formal nas salas de aula. Os institutos de meio ambiente, as secretarias de meio ambiente, os órgãos ambientais, eles fazem a educação informal junto à sociedade. Por exemplo, como é que eu posso licitar os caminhões da coleta seletiva? Como é que eu posso até criar um aterro sanitário se a população ela não aprendeu, se ela não foi educada e nem sensibilizada de como fazer a coleta seletiva? Então, a educação ambiental, ela garante o sucesso de uma coleta seletiva. Não existe a sustentabilidade se nós não aplicarmos a educação ambiental numa cidade. Então, para mim, eu vejo isso de extrema importância.
A gente conversou então com Lia Sá, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui de Brasília, que trouxe várias informações para a gente, várias análises sobre como tornar as cidades brasileiras mais sustentáveis. A gente agradece, Lia, sua participação e a gente volta ao estúdio com o Lincoln.
Obrigado a você também, Carolina Nogueira. 1h23 em Brasília, pelo horário brasileiro de verão. Termina aqui o Jornal Câmara Hoje. Nosso assunto nesta quinta-feira, 22 de janeiro, foi o que pode ser feito para tornar as cidades brasileiras sustentáveis. Na semana que vem, vamos falar sobre o fantasma do apagão que volta a assombrar o país. Você também vai acompanhar um debate sobre a liberação do canabidiol, um derivado da maconha, e saber detalhes sobre a posse dos deputados eleitos, que acontece no domingo, dia 1º de fevereiro. O Câmara Hoje é transmitido pela TV Câmara, Rádio Câmara e Portal Câmara Notícias. Eu sou Lincoln Macário e te desejo uma excelente tarde.